Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dimensão 47. Eu sou o Léo e hoje eu vou iniciar com vocês mais uma temporada aqui no podcast. A temporada vai se chamar Brazilian Horror Story e eu vou tratar de histórias de terror brasileiras, né, como o próprio título diz, né? Então, vários tipos de história, principalmente true crime, então crimes que aconteceram e abalaram o Brasil. Eu vou trazer eles aqui, vários. Você pode também indicar qualquer coisa que você queira ouvir nessa temporada, só mandar lá no direct no nosso Instagram, tá bom? Tô aguardando vocês. Inclusive, eu não poderia deixar de dizer que o título dessa temporada foi inspirada, né? Foi inspirado no título, no nome da série antológica American Horror Story. Inclusive, eu já gravei junto com a minha namorada, a Josi Santos, um episódio falando de uma das temporadas de American Horror Story. Então tá aqui, tá bem legal, bem completo o episódio. Indico que vocês vão lá assistir e depois voltem aqui para ouvir o caso de hoje. Não poderia ser diferente e eu vou abrir a nossa temporada com um caso que foi muito triste, mas que realmente influenciou muito a política do país. E eu tô falando do caso de assassinato e sequestro da Liana Bay Frendenbaugh e do Felipe Silva Café. Então, depois da vinheta, nós vamos começar. Liana Bay Frendenbaugh nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987. Ela era filha do advogado Ari Frendenbaugh e era também de uma família classe média alta. Ela morava em Jardim, São Paulo, e frequentava uma das melhores escolas da região. Felipe Silva Café nasceu em 1 de julho de 1984. E quando Liana tinha 16 anos, ela conheceu Felipe Café na escola e os dois começaram a namorar. Quando eles estavam prestes a fazer 2 meses de namoro, os dois decidiram sair para acampar juntos. Só que a Liana tinha certeza absoluta de que o pai dela não aprovaria o passeio dos dois, até porque eles eram muito jovens e só estavam namorando há pouco tempo, né? 2 meses. Então, ela tinha certeza de que o pai não deixaria. Então, como eles estavam convictos, estavam com essa ideia fixa na cabeça de ir acampar, a Liana decidiu então dizer para o pai que ela na verdade iria em uma excursão para jovens da Congregação Israelita de São Paulo, e o destino seria Ilhabela. Enquanto isso, o Felipe disse para a mãe dele que ele iria acampar, só que ele não citou que iria com a namorada, então a mãe dele presumiu que ele iria com os amigos, coisa que ele já tinha até feito outras vezes, então ela ficou tranquila, sem preocupação nenhuma. No dia 31 de outubro de 2003, o casal colocou os planos de acampar em prática, então, né? Eles entraram num ônibus direto para a cidade de Embu Guaçu e eles estavam fazendo 2 meses de namoro naquele dia. A presença dos dois jovens dentro do ônibus já atraiu muitos olhares, muita atenção, principalmente pela coisa visual, né? Já que, aparentemente, eles já não pertenciam à cidade de Embu Guaçu, que era uma cidade pequena, pobre. Eles se vestiam muito bem, isso era notável, então todo mundo olhava muito para eles, além de que todo mundo olhava muito para a Liana, que era uma menina muito bonita. Eles também estavam com mochilas e bastante coisas que eram coisas que eles iam usar no acampamento, então aquilo também atraía bastante atenção do pessoal em volta. O Ari, o pai da Liana, ele chegou a ligar e conversar com ela no dia que eles estavam chegando lá na cidade. E aí aquilo era um costume dele, ele sempre ligava para a mãe dela, para ela, para o filho, enfim, para todo mundo, né? E aí a menina disse que estava tudo bem, estava tudo ok, mas depois daquilo o Ari não conseguiu mais ligar, mais falar com a Ariana, porque o celular dela ficou mudo. Mas o Ari não estranhou nem nada, porque ele pensou que aquela ali seria algo normal para o lugar em que ela supostamente iria, então ele não estranhou nem nada. Roberto Aparecido Alves Cardoso, também conhecido como Champinha, tinha 16 anos de idade na época. Ele era um rapaz jovem e era o menor dentre os outros amigos, além de ser bastante problemático, já que já tinha até se envolvido em outras situações criminosas, como o assassinato de um homem durante uma briga. Champinha era de família pobre e deixou a escola no quarto ano. Tá? Ele também trabalhava como ajudante de caseiro e gostava muito de caçar, andar na mata, pescar, esse tipo de coisa. Naquele dia, o Champinha estava junto com seu amigo Paulo César da Silva, que também é conhecido como Pernambuco. E os dois estavam ali pela região, pelo lugar, e viram quando chegou o casal Liana e Felipe. E aí o Champinha logo percebeu que eles não eram dali e que eles estavam indo acampar. Ele percebeu isso, ele deduziu por conta das coisas que eles carregavam, né? Então ele deduziu que eles iriam acampar. Mas tudo bem, o Paulo e o Champinha seguiram em frente e foram para a casa de um amigo para beber. Esse amigo, inclusive, era um caseiro de 50 anos chamado Antônio Caetano da Silva. E aí eles beberam, né? Conversaram bastante e o Champinha decidiu então assaltar o casal que ele tinha visto mais cedo. Então, durante a noite, eles encontraram a barraca do casal e anunciaram o assalto. Só que a Eliana e o Felipe tinham muito pouco dinheiro e nem tinham tantas coisas de valor ali com eles. Então, o Champinha e os comparsas dele decidiram que iriam sequestrar o casal, levando os dois para a casa do tal Antônio Caetano. No caminho para o cativeiro, né, a casa do Antônio, o Champinha tapou os olhos do casal com toalhas que eles mesmos tinham e aí levou eles até lá. Só que quando eles chegaram lá, né, os dois perceberam que era um lugar horrível mesmo, bastante sujo, né? Eles notaram também que tinha algumas ferramentas no chão, como foice, martelos. Tinha também um fogão de lenha e só um colchão velho ali no chão, com as espumas para fora e tudo mais. Era um lugar bem imundo. Então os criminosos colocaram o Felipe em um quarto e a Liana em outro quarto. Naquela noite, a Liana foi estuprada por 6 vezes e ela era virgem. Na manhã seguinte, o Champinha e o Paulo decidiram levar o casal por uma trilha, né? Então, o Paulo foi na frente junto com o Felipe e o Champinha vinha logo atrás trazendo a Liana, né? Só que aí, os dois perceberam, tanto o Paulo quanto o Champinha, eles perceberam que o Felipe ali já não servia de mais nada, né? Então, o Paulo levou o Felipe mais adiante, colocou uma arma na cabeça dele, mandou ele ajoelhar ali e deu um tiro só na cabeça dele, que na hora tirou a vida do rapaz. E o Champinha, então, retornou para aquela casa do Antônio, o cativeiro no caso, junto com a Liana. O pai da Liana, que não estava conseguindo falar com a filha de jeito nenhum pelo celular, já que o celular dela estava mudo, ele foi até o ponto de ônibus na rua Minas Gerais, que era onde o ônibus da tal excursão deveria desembarcar. Só que nenhum ônibus chegou, então ele começou a ficar muito preocupado. E aí o Ari, então, ligou para a melhor amiga da Liana e essa amiga acabou contando tudo. Ela sabia de tudo, sabia que a Liana tinha ido com o namorado, então ela contou tudo para o pai da Liana, que foi rapidamente até a casa do Felipe. E lá, a mãe do rapaz acabou dizendo que ele tinha ido para Embu-Guaçu, mas que ela também não sabia de que ele tinha ido com a namorada. Ele tinha pensado que ele tinha ido com amigos e tudo mais. Então o Ari decidiu naquele momento ali que ele iria atrás da filha e do rapaz. Então ele chamou um amigo decidiu junto com ele, e eles foram até a cidadezinha de Embu-Guaçu, rodaram a cidade inteira, vasculharam tudo, mas não encontraram, né? O Ari tinha até pensado que a Liana e o Felipe tinham perdido o último ônibus para voltar para casa, mas eles foram até lá e não encontraram nada. Então o Ari retorna junto com seu amigo para São Paulo, e ali ele faz um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da sua filha de 16 anos. Lá no cativeiro, a Liana estava totalmente em choque, né? A namorada dela tinha acabado de ser morto e ela estava ali na mão de alguns homens estranhos, sendo violentada frequentemente. O dono da casa, o Antônio Caetano, chegou trazendo um amigo chamado Agnaldo Pires. Esse cara, ele era um cara que vivia bêbado, não fazia nada da vida, enfim. E aí o Champinha então permitiu que eles estuprassem a Liana mais várias vezes naquele dia. E mais tarde, o Champinha então levou a Liana para perto de um rio, né? Um rio que tinha ali perto, né? E ali ele iria pescar. Só que o irmão do Champinha acabou vendo aquela menina ali junto com o Champinha. A menina estava assustada, calada. Só que o Champinha disse que ela era uma namorada dele. Enquanto isso, o pai continuava fazendo de tudo para poder encontrar a filha, né? Ele inclusive chamou a Polícia Civil e redes de televisão e rádio. A polícia e a mídia foram até Embu-Guaçu para procurar, mas mais uma vez, nada foi encontrado. Ao total, foram 5 dias de sequestro, onde a Liana foi violentada diversas vezes, e no último dia o Champinha, que já tinha certeza de que ele seria preso de alguma forma, ele levou a garota até um lugar de mata fechada e deu várias facadas nela. Uma dessas facadas foi na cabeça da Liana e acabou causando traumatismo craniano, e ela morreu ali mesmo. O Champinha já era conhecido naquela cidade ali, que era uma cidade bem pequena, então Todo mundo conhecia ele como um garoto problema, um garoto bastante encrenqueiro. Então, a polícia rapidamente acabou achando um dos comparsas do Champinha, que disse, que entregou ele, disse que ele estava numa casa de uma tia lá. E aí a polícia foi atrás do Champinha, que foi pego, levado para a delegacia, e lá ele confessou o crime sem nenhum remorso, nenhuma culpa. Ele confessou tudo friamente. O Champinha, ele era menor de idade na época, ele só tinha 16 anos, como eu já falei, então ele não podia ser preso, né? E ao contrário dos outros comparsas dele, né, que eram todos mais velhos, ele só foi condenado a 3 anos na Fundação Casa. E na época, isso causou uma revolta enorme no país inteiro. E não à toa, né? Então até hoje é uma história que revolta muito pela decisão, né, do Estado no que fazer com o menor de idade, mas que isso realmente estava dentro da lei, eles não poderiam fazer diferente. Na véspera da liberação dele, o Champinha acabou fugindo do lugar, mas ele foi pego no mesmo dia. E os 4 comparsas dele foram levados a julgamento, recebendo penas bastante altas. Alguns especialistas até chegaram já a estudar o Champinha, né, enfim. E eles só concluíram que ele não tem valores éticos e nem morais, e também não tem sentimentos de culpa, piedade, misericórdia, nada disso. E além disso, já foi constatado num laudo médico que ele tem transtorno de personalidade antissocial. O criminoso sempre afirmou que ele só fez aquilo tudo porque ele realmente quis. Então, ou seja, né, Champinha só queria causar sofrimento, dor na Liana. E foi exatamente por isso que ele não matou ela de imediato. O Champinha vive até hoje recluso sob os cuidados do Estado, enquanto os outros adultos responsáveis pelo sequestro e morte de Liana e Felipe foram condenados à prisão. E o Ari, o pai da Liana, hoje ele é um vereador que luta, que tenta endurecer as leis para os menores que cometem crimes hediondos. Você já conhecia o crime, o sequestro e o assassinato da Liana e do Felipe? Bom, eu não conhecia, eu confesso, mas nas minhas pesquisas para trazer o primeiro episódio para a terceira temporada, eu acabei encontrando esse crime e muita coisa nele me chamou a atenção, inclusive o fato de que a população se revoltou muito com a decisão da justiça na época, né? E até hoje isso revolta muito. Eu, enquanto ia pesquisando sobre o caso, me revoltei muito também, porque com toda a crueldade, o Champinha não foi, enfim, não foi condenado a nada, né? Porque ele tá nessa Fundação Casa, ele tá sob os cuidados do Estado, gastando milhões por mês, por ano, enfim, e simplesmente tá numa boa, né? Ele tá numa boa, tá comendo, tá bebendo, tá muito bem, enquanto a Liana e o Felipe não podem mais ter a chance de recomeçar a vida, não tem outra chance de em nada, enfim, né? Estão mortos, infelizmente é isso, né? Então é um caso que realmente revolta muito e faz a gente pensar sobre como a política desse país tem que ser estudada, tem que ser analisada a fundo, e muitas coisas precisam mudar, né? Embora muita gente discorde dessa coisa da mudança na maioridade penal, enfim, mas isso tem que ser estudado mesmo de uma forma ampla e com calma para que a justiça seja sempre feita da melhor forma para todos os lados, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção nesse caso é que ele aconteceu no dia 31, né? No dia 31 de outubro. E hoje é o dia 31 de outubro de 2021, o dia em que nós comemoramos então o Halloween. Então eu realmente quis trazer esse episódio porque é uma coisa especial para o podcast, é um novo começo, é uma mudança, né? A gente está voltando às origens também com essa nova temporada e a abertura de uma nova temporada para vocês, que eu espero que vocês gostem, gostem muito. E é isso, tá bom? Aguardem o próximo episódio. E se vocês quiserem indicar casos, enfim, já sabem, na página do podcast, que eu vou deixar aqui na descrição, vocês podem me encontrar lá. Tem até posts bastante legais lá na página e valem a pena. Ouçam os outros episódios do podcast e eu espero que vocês curtam, né? Se você está chegando agora, chegou aqui por acaso, seja muito bem-vindo. E é isso aí, tá bom? Até o próximo episódio da terceira temporada do podcast Dimensão 47. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Feliz Halloween para todo mundo. Até a próxima.